Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.
7 de dezembro de 2024. Bom dia a todos os ouvintes. Bem-vindos a Era Uma Vez o Verbo, um espaço de boa disposição, com música e conversas à mistura, onde se fala de tudo um pouco, se traz à memória as coisas boas da vida e a importância que cada um tem no lugar que lhe cabe no mundo. Hoje estaremos à conversa com Nuno Franco Pires, um amigo conterrâneo da cidade de Elvas, no coração do Alentejo, mesmo próximo à vizinha cidade de Badajoz. Nasceu em 1975 e é um alentejano orgulhoso das suas raízes. Gosta de escrever, tendo iniciado a sua aventura literária pela blogosfera como co-autor do espaço Dualidades. Participou em coletâneas com autores portugueses e espanhóis, escreveu artigos de opinião e crónicas para portais locais. Integra o painel de tertulianos da rúbrica Conversas de Barbearia do blog Três Paixões. Em 2014, publicou o seu romance de estreia Searas ao Vento. Em 2020, em plena pandemia, seguiu-se-lhe Um Dia a Aldeia Acabou, Sombras da Raia, em 2022. E este ano, por ocasião dos 50 anos da Revolução dos Cravos, o seu romance Abril. Durante este episódio, iremos ouvir a sinopse de cada um pela voz da nossa colaboradora Marta Almeida.
No rio que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão, povo que lavas no rio que talhas com teu machado as tábuas do meu. Pode haver quem te defenda, quem compre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Fui ter a mesa redonda, beberei malga que esconda o beijo de mão em mão. Fui ter a mesa redonda, beberei malga que esconda o beijo de mão em mão.
E sendo Elvas a cidade natal do nosso convidado entrevistado Nuno Franco Pires, convidam-se todos aqueles que estejam por esta cidade hoje. Por volta das 16h30 irei estar a apresentar o meu conto infantil Pelo Buraco da Fechadura no Centro Artístico Elvense Grêmio. Estão todos convidados a aparecer. Nuno Franco Pires considera-se acima de tudo um contador de histórias. Começou por narrar pequenas histórias onde os amigos de infância eram os protagonistas. Cativam-no as relações humanas e a interação entre as pessoas. E é sobre elas que escreve.
Olá Nuno, obrigada por estares connosco na RLX Rádio Lisboa, no programa Era Uma Vez o Verbo. Diz-nos, quem é Nuno Franco Pires?
Olá Carmen, boa noite. Obrigado desde já pelo convite, por estar aqui à conversa contigo. Olha, Nuno Franco Pires é, como gosto sempre de me autodenominar, um alentejano orgulhoso das suas raízes. É um elvense que nasceu aqui na Raia, em Elvas, logo a seguir ao 25 de Abril, ou seja, já não sou propriamente... Sou um filho do pós-revolução, que tem andado aqui pela planície alentejana, que estudou gestão por herança de família, mas que é nas letras que se revê, que se encontra. E então, como a verdade vem sempre ao de cima, mais cedo ou mais tarde na minha vida elas tinha que as assumir. E então sou um curioso das letras, que gosto de escrever aqui as minhas histórias e aquilo que me vai na alma.
O que é para ti que escrever?
Para mim escrever é uma necessidade, e acho que de alguma forma tu percebes aquilo que eu te estou a dizer. É a nossa manifestação, é a nossa forma de estar na vida. É aí que nós expressamos aquilo que sentimos, o nosso pensar, as nossas emoções, as nossas histórias de vida, as nossas vivências. É praticamente, como te digo, uma necessidade. É conseguir criar no papel uma realidade alternativa onde tudo aquilo que eu penso e sinto está ali refletido. É despirmo-nos de tudo, de todos os partidos que nos põem no dia-a-dia e sermos verdadeiramente nós numa folha em branco.
Livros são muito perigosos, eles fazem pensar. A bibliotecária de Auschwitz. Como contador de histórias, é isso que fazes nos teus romances? Ou as tuas histórias falam diferente?
O interesse da leitura é precisamente aquilo que está subjacente à história que nos está a ser apresentada, digamos que num patamar mais superficial. A história tem que ser mais do que aquela história que nós estamos a percepcionar, tem que nos fazer pensar, porque costuma-se dizer, é um clichê muito habitual, que os livros fazem viajar, que os livros nos acrescentam alguma coisa, e é essa realmente a função, porque ao fim e ao cabo um livro, quer seja poesia, quer seja prosa, é a visão do seu autor sobre a realidade que o rodeia, sobre os temas com que ele se debate no dia-a-dia. Ou seja, é uma opinião que pode ser mais ou menos informada, isso também é discutível, mas quando temos acesso a esse livro, a essa partilha que alguém fez, temos que ficar diferentes do que estávamos antes. Temos que ser obrigados a pensar e a refletir, mais que não seja, sobre aquele ponto de vista que nos está a ser dado, que pode ser ou não coincidente com o nosso, mas tem que haver aqui, tem que despertar alguma curiosidade, alguma sensação, porque caso contrário é uma leitura que nós não vamos registar ou que não vai ficar na memória. Vamos arrumar o livro e eventualmente não voltaremos a ele ou a essa temática. Desculpa, aqui em relação às minhas obras em concreto, sendo obviamente um relato daquilo que é da minha verdade, que eu acho que cada um de nós escreve sobre aquilo que conhece, a nossa zona de conforto, de alguma forma eu também tento, subliminarmente talvez, pôr o leitor a pensar sobre algumas temáticas. Se eu consigo ou não, já seria que ser o leitor a dizer-me se realmente atinge esse objetivo, mas pelo menos o propósito tenho.
Como é que começou o teu percurso literário?
Olha, Carmen, diria que eu comecei a despertar para a escrita bastante cedo. Diria que volta dos 9, 10 anos, enquanto os meus amigos de brincadeiras andavam na rua a pular e a saltar, eu achei que tinha que narrar ali, até mesmo pegando nas séries, que na nossa geração nós éramos muito contentes também, não tínhamos a oferta televisiva que existe hoje em dia. Nós aqui na Raia tínhamos a vantagem de poder ter 4 canais de televisão, que era um luxo, porque a maior parte das pessoas nos grandes centros em Portugal tinham apenas RTP1 e RTP2. Nós tínhamos a vantagem de acrescer a estes dois, a TVE1 e a TVE2. Então tínhamos ainda o privilégio de ver séries de animação e também séries já de ação dobradas em espanhol, que é toda uma aventura. E então aquelas séries, e posso-te referir o A-Team, ou que em espanhol nós denominávamos Equipo A, ou o Knight Rider, que nós na raia chamávamos de Coche Fantástico, ou até mesmo a invasão dos extraterrestres, o V, que em Espanha teve tanto sucesso e que era o Uber. Eu sempre achava que aquelas personagens eram muito ricas, mas que aquelas histórias ficavam sempre aquém daquilo que era a minha pretensão. E então pegava nelas, pegava nos meus amigos ali de brincadeiras da rua e transformava aquilo numa narrativa em que nós nos tornámos protagonistas daquilo tudo. E esse foi o arranque da aventura. Depois, claro, à medida que o tempo vai passando, vais começando a estruturar as tuas próprias histórias, porque a necessidade fica, e depois descobres o prazer que é ser Deus da tua própria história e poderes ser dono daquela narrativa e fazeres. Ou pelo menos teres a pretensão de achar que podes fazer tudo o que podes daquelas personagens, se bem que elas às vezes ganham vida própria, mas isso tu, como eu, também sabes que isso acontece com mais frequência do que aquilo que se parece.
Sei que é pecado fingir estar bem com a vida quando eu já não aguento. Sei que há em mim um desejo de voltar para os teus braços e calar o pensamento. É tarde, não sei. É tarde, eu sei. Gritar, porque me possa salvar. Pensei demais na tua ausência, sem saber o que já fui e o que serei sem ti. A presença do silêncio, as saudades de amar, já não durmo nem desperto. A vontade de chorar é tarde, não sei. Solidão, se é normal.
De que são feitas as aldeias, se não das histórias que nelas se entrelaçam e lhes dão vida? Duas famílias, um mesmo anseio, uma entrega de cotidianos, de pequenos nadas, uma padroeira que vela pelos destinos de uma população circunscrita a uma geografia distante, tantas vezes ignorada. Esperança e a aldeia, seculares ambas, unidas por uma promessa, as duas em fim de vida, deixadas ficar pelos imperativos de dias passados à pressa. A quem delegar essa herança? Numa simplicidade aparente, repleta de ruralidade, Nuno Franco Pires revela a complexidade das interações humanas num desfile de personagens ricas de humanidade. Na missa dominical, na tasca do Aristides, na mercearia da Alzira, nas festas da padroeira. Traz-nos o seu amado Alentejo, esquecido, e a inexorável realidade da desertificação das pequenas aldeias, despoletada pelo envelhecimento populacional, os mecanismos de migração, da perda dos valores familiares e comunitários perante as exigências da modernidade. Incontornável, fica o desafio para que o descubram neste livro. Afinal, as aldeias não morrem, pois não? Um dia a aldeia acabou, 2020.
E como é que foi a publicação do teu primeiro romance, Searas ao Vento, em 2014?
Olha, foi um ato impensado e refletido, porque acredito que se fosse hoje, aquele livro não tinha saído naquele momento e daquela forma. Mas eu acho que, de alguma forma, todos, à medida que vamos evoluindo como pessoas e como autores, temos sempre esse receio em relação às primeiras obras e esse quase constrangimento. O Searas ao Vento é um retomar meu à escrita, porque eu depois... com a vida académica, com o início da vida profissional, eu confesso que deixei um bocadinho a escrita, não era uma questão que tivesse presente no meu dia-a-dia. E a minha avó, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, faleceu em 2009, e ela desde que eu era muito pequeno sempre me contou muitas histórias de família, não tanto histórias da carochinha, que é os habituais as avós contarem, mas ela contava as histórias dos pais dela, dos irmãos dela, dos tios dela, e eu sempre achei aquele universo de um Alentejo profundo, de um Alentejo que viveu com dificuldades o início e o decorrer do século XX, aquelas histórias de vida mereciam ser contadas e mereciam ser perpetuadas. Era essa a validade que eu tinha e a pretensão com esta obra. E o Searas ao Vento nasce precisamente para homenagear a minha avó, que tinha falecido há pouco tempo, e para homenagear estas figuras de família que, ao fim e ao cabo, são o retrato de um Alentejo, que todas as nossas famílias terão ali algumas similaridades ou em histórias de pessoas próximas que foram muito semelhantes, que são verdadeiros atos heroicos, cidadãos anónimos e comuns, mas que, com uma resiliência e uma capacidade de resistência a tudo o que se enfrentava, que eu achei que era digno de ser registado. E então, olha, aventurei-me e nasceu Searas ao Vento.
Ouvimos a sinopse dos teus primeiros romances, Searas ao Vento e Um Dia a Aldeia Acabou. Fala-nos dos dois últimos, Sombras da Raia e Abril.
Sombras da Raia e Abril já é assim um processo mais amadurecido, porque depois do Searas ao Vento, Um Dia a Aldeia Acabou, esse já tenho assim o orgulho maior dele. Foi um projeto muito, muito giro que eu achava mesmo... Cá está a pergunta anterior que me formulavas, de que até que ponto os livros trazem uma mensagem ou fazem pensar. A intenção principal de Um Dia a Aldeia Acabou era um grito de alerta para a desertificação do interior do país. E era essa a minha intenção quando ficcionei esta aldeia alentejana, que nela cabiam todas as aldeias alentejanas que tu possas imaginar e que nós conhecemos, com todos os tipos de fragilidades e problemas de falta de trabalho, das pessoas que quererem procurar um futuro melhor e daí saíram e ficarem só os mais idosos. Era um projeto que eu achava que com ele ia conseguir agitar aqui um bocadinho a atualidade e fazer as pessoas pensarem do que é que está a acontecer no interior do país e mais concretamente na Franja Raiana. Mas, olha, a apresentação estava prevista para uma semana depois do rebentar da pandemia e digamos que Um Dia a Aldeia Acabou ficou adormecido no rebiço do Covid e não teve eco, ou pelo menos não teve visibilidade. Aliás, nem uma apresentação oficial teve, coitado. Ficou mesmo aqui comprometido por esse fator. O Sombras da Raia e o Abril já é um passo mais maduro do meu trajeto, do meu percurso como autor, já como editora, com a Visgarolho Editora. Então já lancei-me aqui um bocadinho mais numa narrativa mais densa, Inicialmente, Sombras da Raia não era para ter alguma continuidade, se é que podemos entender que o Abril é a continuidade do anterior. Era uma história de três famílias, ia abordar aqui a temática da vivência raiana, desta partilha e deste privilégio que é termos a escassos quilómetros dois países, duas culturas, inclusive dois horários, dois idiomas, que eu acho que para nós é muito natural, porque é a nossa realidade, mas que a maior parte das pessoas não tem a noção da complementaridade que existe entre Portugal e Espanha, neste caso entre Elvas e Badajoz. O Abril nasce porque eu acho que o Sombras da Raia tinha tanto sumo que eu não consegui exprimi-lo na primeira opção, e então resolvi desenvolvê-lo no Abril. O Sombras da Raia tem como moto, pontapé de partida, a Guerra Civil Espanhola, em agosto de 36, porque a cidade de Badajoz foi um dos palcos principais deste foi um dos primeiros episódios de massacre que aconteceram durante a Guerra Civil. E então achei que, se em agosto de 36 foi Portugal que deu a mão à Espanha e serviu de refúgio para muitos que quiseram salvar a vida, e a abordar também o inverso, que foi precisamente em abril de 74, e aí nascer o Abril, quando, não por questões humanitárias, mas talvez por questões políticas, muitos portugueses também procuraram refúgio e a cidade de Badajoz esteve lá para os receber.
Tem sido uma presença ativa na promoção cultural do concelho. O que é o Coletivo Autores de Elvas e por que é importante para esta região?
Olha, o Coletivo Autores de Elvas é um conjunto de autores, não só escritores, mas também ilustradores, fotógrafos, porque eu sinceramente, e acho que de alguma forma todos partilhamos um bocadinho esta visão, a união faz a força. Pode ser um clichê, mas é verdade. Sozinhos não conseguimos propriamente agitar, conseguiremos, se calhar, fazer um percurso literário ou noutras áreas, individual, com mérito, mas não conseguiremos ter o eco que temos conjuntamente, porque somos muito mais ricos e muito mais abrangentes. Este coletivo de autores nasce com a intenção de dinamizarmos a cultura aqui numa região, por norma, desfavorecida, que todos sabemos que fora dos grandes centros a cultura tem dificuldade em se afirmar. As verbas também disponíveis não são propriamente suficientes, e então vivo muito aqui da paixão que nós todos temos pela cultura, sendo a cultura um pilar fundamental que estrutura uma sociedade, porque ela também, como já falámos, que estrutura o pensamento. Sem cultura, acabamos por ser um bocadinho a carneirada que vai atrás de um ideal que nos vende. As pessoas com a leitura, com o contacto com outro tipo de artes, conseguem formar o seu próprio pensamento e ter as suas opiniões. Este coletivo é esta tentativa de pôr as pessoas a pensar, de pôr as pessoas também a criar e de agitar e dinamizar aqui as águas.
Olga é uma septuagenária que ocupa os seus dias entre as lides domésticas e as memórias das histórias de família, que, embora passadas, continuam presentes. Vai dar-nos a conhecer a irmã que enviou na flor da idade e se vê forçada a reconstruir o seu caminho. A mais nova vive um amor não correspondido que lhe vai ser fatal. Os sobrinhos, órfãos, que requerem os seus cuidados e a levam a tomar uma difícil decisão. A filha que enfrenta tudo e todos por um grande amor. O filho enredado entre dois amores. A filha do meio, inadaptada à rígida moral da época, que apenas quer ser feliz. Ou ainda, o irmão mais velho que vai para Angola em busca de melhores condições de vida. Searas ao Vento é uma obra de ficção inspirada em histórias reais que, atravessando o século XX, nos apresenta um Alentejo rural ao longo de cinco gerações. Searas ao Vento, 2014.
Era todos eles, era todos e era do mesmo, numa individualidade que não escolheu, a fazer dele o homem que era, em Sombras da Raia. Com esta expressão, posso arriscar dizer que é uma espécie de autorretrato?
Completamente, tocaste mesmo na mousse. É talvez dos trechos do Sombras da Raia que é mais autobiográfico. Diria também que no Sombras da Raia foi talvez a primeira obra onde eu assumi expor alguns episódios da minha vida e oferecê-los ou disponibilizá-los a alguns dos personagens. E o personagem Miguel, que é um dos protagonistas do Sombras da Raia, tem muito de mim. Acho que quem me conhece consegue identificar aí alguns pontos em comum. E nitidamente esse sentimento de pertença à família, esse elo invisível que une as pessoas e que muitas vezes nem percebemos que forma é que nos condiciona ou que até mesmo nos impulsiona, está aí previsto nesse parágrafo, e eu acredito piamente nisso. Aliás, é um dos motes desta história, são relatos de família e é a influência que, geração após geração, as decisões interferem no destino e no futuro dos vindouros.
No primeiro fim de semana de novembro, Elvas foi palco de um evento literário. Como surgiu o Alertejo?
Olha, o Alentejo, posso dizer que é capaz de ser um dos meus, nas minhas conquistas recentes, que mais prazer me deu realizar. O Alentejo nasce num encontro de autores. A Andreia Valente convidou-me em março do ano passado para ir a Lisboa, à Livraria Menino e Moça, encontrar-me com ela, com a Elizabeth Agostinho e com a Rosária Casquinha da Silva para discutirmos esta problemática que é sermos novas vozes da literatura, vozes emergentes, como lhe quiseres chamar, e partilharmos as dificuldades que temos para conseguir ser publicados, para conseguirmos ter alguma visibilidade num panorama de um país que não lê muito e que está um bocadinho condicionado aos grandes nomes das grandes editoras, e daí para cá mantivemos o contacto, porque essa conversa, que estava prevista durar cerca de uma hora, durou muito mais, e eu acho que nós empatizámos tanto uns com os outros, porque tivemos o mesmo tipo de dores e o mesmo tipo de partilhas, houve uma identificação tão grande que logo de imediato concordámos que aquela tertúlia não podia ser única e que devia ter continuidade. E eu, como bom alentejano, que tu também reconheces esta característica, e imediatamente as convidei para virem a Elvas. Nós temos sempre esta tendência de convidar para vir ao Alentejo, para virem cá para repetirmos a tertúlia. Só que a tertúlia, à medida que as conversas iam fluindo, começou a ganhar outros contornos. De uma tertúlia passámos a três, achámos que tínhamos que também ter aqui outras atividades literárias, nomeadamente um sprint de leitura, uma rota literária. Fomos engordando de tal forma o projeto que acaba por se tornar três fantásticos dias em que a literatura e o livro foram protagonistas aqui em Elvas, e conseguimos inclusivamente o grande feito, por relações de proximidade, ter o João Tordo, que era um escritor que nunca tinha estado em Elvas, aqui quase que a apadrinhar esta primeira edição, e a estar aqui connosco durante uma tarde de sábado a falar dos seus livros, que acho que foi a cereja no topo do bolo. Acho que foi um fim de semana muito giro. Tu também tiveste a oportunidade de, felizmente, estar aqui connosco a partilhar alguns momentos. Foste a promotora de um fantástico serão poético que os autores de Elvas promoveram e que ofereceram ao público, e eu acho que esse serão poético tinha condições de ser apresentado em qualquer sala, porque foi realmente um momento lindíssimo que os autores de Elvas tiveram para oferecer estes visitantes que vieram a Elvas contribuir para a nossa cultura, mas também foram daqui mais ricas, como elas próprias também assumem.
Falaste aí das dificuldades enquanto autores, não é? Eu também sinto o mesmo. E tendo em conta o mercado livreiro, o que é que tu achas disto em função dos novos autores, que muitos deles têm muita qualidade, mas que não conseguem ter a visibilidade necessária exatamente porque há aqui uma certa desconfiança, digamos assim, não é? Pelo mercado livreiro e pela forma como às vezes são aliciados os novos autores para a publicação dos seus textos.
É difícil, é muito difícil, porque, como falávamos, o mercado de livreiro em Portugal é curto, é pequeno. Há muitas editoras, há muitos livros a saírem todos os dias, e as editoras, embora nós não quiséssemos vê-las como tal, são empresas que visam o lucro. Logo, eles também querem sempre apostar em nomes já consagrados, cujas vendas são garantidas, não é? Logo, aí sobra-nos uma franja muito pequena para nós. E depois, como chegar a eles? Se forem enviar um manuscrito original por e-mail, a maior parte das vezes nem sequer obtemos resposta. Também acredito que seja difícil para uma editora conseguir ler ou ter uma opinião formada sobre possivelmente dezenas de manuscritos que recebem. Aqui o problema é, como tu dizias, e bem, possivelmente de um daqueles manuscritos que ali está esquecido, pode haver um com muita qualidade, que não vai ser lido e que não vai ter oportunidade de sair à luz e de se afirmar. Acho que os prémios literários, de alguma forma, podem contribuir ou podem ajudar a dar visibilidade a quem a merece. E nesse sentido, acho que é uma opção. Caso contrário, como sabes, olha, é escrevermos por paixão. Eu, para mim, particularmente, a publicação acaba por ser uma consequência, porque a mim o que me diverte mesmo é o processo criativo, é inventar as personagens, é inventar a narrativa, depois escrevê-la. Ter aquele fenómeno fantástico que é deixar-me dominar pela narrativa e, a partir daí, ser apenas a mão que conduz, ou pelo menos que digita os caracteres, porque sou um autor moderno e escrevo logo diretamente para o Word passar as minhas histórias, mas esse é realmente o verdadeiro fascínio. Depois, claro, publicar e partilhar o que se escreveu com quem te possa ler também é uma alegria imensa e é um conforto muito, muito grande. Mas chegar até lá é um processo penoso e há que ter muita persistência e muitas vezes lidar com muitos amargos de boca e engolir muitos dissabores, porque caso contrário, a tendência, se a tua intenção for única e simplesmente publicar, possivelmente até é desanimar, porque sentes que ao longo do tempo as coisas não acontecem como tu até achas que deveriam ou poderiam acontecer.
Achas que o papel da mentoria de autores como tu, ou, não é, que já escrevem há algum tempo, embora seja muito recente, mas que podem fazer a ponte para os novos autores, pelo menos que muitas das vezes não sabem o que é que hão de fazer e a quem comunicar ou quem contactar para poder fazer uma publicação, por exemplo?
Sim, quer seja a mentoria ou qualquer figura aqui intermédia que faça a ponte entre, ou que faça identificação de talentos, e com isso minimamente me estou a incluir nessa categoria, estou apenas a responder à tua pergunta. Mas deveria haver alguém mais próximo de quem escreve que pudesse, dentro de uma seleção, identificar situações que pudessem ser conduzidas às editoras e que passassem, talvez, ultrapassassem todas estas etapas que estávamos a descrever, porque talvez aí houvesse uma possibilidade superior. Pessoas com talento conseguirem chegar a editoras grandes e de renome, porque também as há de menor dimensão e que te darão menos visibilidade, até pela incapacidade que têm de investir na promoção, na distribuição, porque também a distribuição dos livros também consome aqui muitos recursos financeiros das editoras. Estar numa FNAC ou numa Bertrand ou numa grande livraria também tem os seus custos, também tem a sua perda de rentabilidade para quem é o owner do negócio. Acho que é um processo complexo, mas nós, enquanto criativos, devíamos estar completamente alheios a toda esta situação. E a verdade é que os pequenos autores, os tais autores emergentes, que queremos ou que temos a pretensão de assomar a cabecinha dentro do panorama nacional, temos também que dispor muita energia nossa nesta parte da promoção, propondo nós próprios apresentações, custeando toda a deslocação e a logística que é necessário. Cá está, a paixão acaba por nos levar a não olhar para esta componente financeira e apenas querer partilhar com as pessoas aquilo que nos apaixona, que é a nossa escrita.
Tendo em conta que tens algumas publicações de autor e outras já com a editora, o que é que sentes que seja diferente ou feito diferente para poder chegar a mais pessoas?
Como editora, a distribuição está facilitada, porque os canais já estão criados e são eles próprios que se encarregam de fazer essa mesma distribuição. Como edição de autor, também foi mais uma aventura minha, ainda para mais, como já te partilhei, um bocadinho gorada pela fantástica pandemia. Eu tinha que fazer todo o caminho, era eu que tinha que fazer as vendas, era eu que tinha que contactar as livrarias, e depois mesmo esta componente de fazer gestão de stocks nas livrarias não é propriamente pacífica. Estás a falar de várias empresas, alguma, a maioria delas nem é da tua área de residência, tens de estar a fazer envios pelo correio, depois controlar à distância, mandar e-mails, perguntar vendeu, não vendeu, quer um reforço de stock. Há toda uma logística que eu acho que o autor não tem que se preocupar com ela, mas que a edição de autor requer, a não ser que a edição de autor tenha uma sirva apenas uma pretensão doméstica quase, e tu te limites ao teu círculo de relações pessoais. Então aí sim, se calhar a edição de autor terá menos custos, ou terá uma. Menos custos não diria, mas terá uma maior rentabilidade do que propriamente trabalhares com uma editora, mas também percebes, não é? Se a editora vai ter que fazer uma parte do trabalho, também é justo que tenha a sua margem financeira.
Os ventos de abril agitam o cotidiano de uma família de lavradores elvenses, habituados a ser os senhores da terra. Na cidade, hesita-se em reconhecer a legitimidade do movimento das Forças Armadas e os quartéis não tomam posição na Operação Viragem Histórica. Gera-se a dúvida entre os populares e surgem rumores de dissidência. A queda dos símbolos do passado vem a acontecer somente 2 dias depois do sucedido em Lisboa. A nova ordem ameaça os apoiantes do regime, obrigando Afonso, o patriarca, a refugiar-se na vizinha cidade de Badajoz, do outro lado da Raia, deixando a gestão dos negócios entregue ao filho, Luís. A vivência na cidade pacense revelar-se-á transformadora. Duarte, o irmão mais novo, militar no regimento de lanceiros número 1, é um homem atormentado pelas memórias de infância e da comissão na Guiné-Bissau. Preparado para ser apenas o segundo filho, assume um importante papel quando Abril chega e os acontecimentos se precipitam. Acolhida pela família, Mia é uma das crianças austríacas que a Cáritas trouxe para Elvas no pós-guerra da Segunda Guerra Ultramar, tornando-se mais um membro do clã. Guarda um importante segredo que pode comprometer a sua unidade. A partir do episódio mais marcante da história portuguesa da contemporaneidade, o autor engendra uma trama de emoção e suspense com final inesperado. Abril, 2024.
Nós estamos a ter uma conversa bastante agradável, mas agora queria que falasses de uma outra conversa. O que são as conversas de barbearia?
Olha, as conversas de barbearia é outro daqueles projetos que eu também tenho um carinho muito especial. As conversas de barbearia são quatro amigos, um deles barbeiro, que é o promotor da ideia, que sempre tivemos aqui sempre fomos muito atentos à realidade local, sempre tivemos a pretensão de achar que temos de fazer alguma coisa de positivo para mudar as coisas com os quais não nos identificamos. E então, como todos sabemos, é muito habitual nas barbearias, nas pastelarias e noutro tipo de estabelecimentos onde as pessoas se encontram, haverem as tais críticas e os comentários do dia-a-dia, que depois se esvaem no momento em que cada um segue a sua vida e vai cada um para a sua casa. Podem levar uma opinião ou uma ideia diferente da que tinham, mas até aí não se acrescentou nada. Então, pegando nesse formato de conversas de barbearia, essas tais discussões calorosas sobre muitas temáticas, o Pedro convidou-nos aos quatro, neste caso aos três, ao Miguel Velasquez, ao João Vinagre e a mim, para ousarmos fazer uma conversa de barbearia na barbearia, onde seria gravada, seria depois partilhada no canal do YouTube e onde discutiríamos temas do dia-a-dia e daríamos a nossa opinião. Poderia haver contraditório ou não, porque não era a intenção que fossem prós e contras, porque não temos que ter uma opinião forçada para que haja o contraditório, cada um partilhava era a sua, e como imaginas, nem sempre estávamos de acordo, e era rico pensar que podíamos de alguma forma pôr as pessoas a falar daquele assunto, e como imaginas, até mesmo num meio pequeno como o nosso, até mesmo quem decide, o poder de decisão, estava atento àquilo que era a voz de quatro elvenses que tinham a pretensão de dar a cara num formato doméstico de YouTube, mas que chegava a uma porcentagem significativa da população e cujas opiniões podiam despertar a alguns parceiros, inclusivamente. Foi curioso, a Antena 1, durante umas eleições autárquicas, não me perguntes como, porque não sei, mas deu com o formato e quis fazer um apontamento de reportagem connosco, porque nessas eleições nós fomos ainda mais longe. Nós convidámos os seis candidatos à Câmara Municipal de Elvas a sentarem-se eles na cadeira da barbearia e nós alinhámos um conjunto de perguntas de diversas áreas, economia, educação, saúde, áreas estruturantes de qualquer município, e confrontá-los com as ideias e os projetos que eles tinham. E sem também querer ser vaidoso, acho que conseguimos ser mais esclarecedores do que outras entrevistas que eles concederam noutros formatos. Porque ali eles inicialmente iam tensos, pensaram, oh, valha-me Deus, o que é que nos vai acontecer aqui? Mas depois descontraíram, porque aquilo é mesmo uma conversa de barbearia. E dos seis candidatos à Câmara de Elvas, quatro estiveram connosco e foi muito giro. Pois claro, a vida muda, as circunstâncias de vida de nós os quatro também se alteraram e já há alguns meses largos que não gravamos, mas ainda agora recentemente, a quando de uma entrevista, de uma reportagem que a RTP fez aqui em Elvas sobre o crescimento do Chega em votos, e fazendo aqui um paralelo até com outras cidades património mundial da Europa e o efeito que poderia ter aqui, voltámos a ser convidados a sentarmos nas cadeiras da barbearia e mais uma vez a dar a nossa opinião.
Num mundo em constante transformação e cada vez mais digital, as pessoas continuam a ser o mais importante.
Ah, sem dúvida. E o dia que isso deixar de ser assim, acho que temos aqui um problema social muito grave, que acho que de alguma forma já o temos, mas que temos que lutar todos para que isso seja diferente. Também somos uma geração, e neste caso nós nem tanto, ou se calhar gerações anteriores à nossa terão mais esse problema, que acabamos por ser obrigados a passar por uma pandemia, coisa que muitas delas, no caso da minha avó, por exemplo, o teu pai também passou agora esta, mas inicialmente a outra anterior eles não tinham vivido, não é? Há gerações como a da minha avó, que nasceu nos anos 20, que ela nasceu e morreu sem ter que passar por, porque é uma pandemia. Nós sabemos que são cíclicas e que de alguma forma condicionam também aqui este fenómeno social. Nós estamos agora a sair dela, nós fomos privados da nossa liberdade, de todos os nossos hábitos, dos nossos compromissos inadiáveis por algo que nos confinou e que nos fez, calhar, parar para pensar que é coisa que habitualmente não fazemos ou quando temos que fazer, evitamos, porque quando temos o confronto connosco próprios, muitas vezes os resultados e as descobertas não são propriamente muito satisfatórias e nós fugimos sempre desse fenómeno. Nós somos uma geração neste momento que, e uma sociedade que está a sair desse fenómeno e por isso se fala tanto hoje em dia em saúde mental. Nós não somos os mesmos que éramos em 2020. E se apesar de que durante a pandemia ouvimos reiteradamente o chavão vamos sair melhores pessoas, nós se calhar todos concordamos que isso não aconteceu, saímos piores pessoas, mais individualistas, mais egoístas, mais preocupados connosco e com o núcleo que está diretamente à nossa volta, e isso também dificulta o nosso relacionamento enquanto sociedade e torna-nos mais frios. Daí também, agora também com as questões de inteligência artificial, o crescimento e a importância que a máquina está a ter e que o humano cada vez mais parece não ter. E acho que temos de todos lutar para que seja o contrário, porque, caso contrário, sem emoção, a vida também não tem sentido.
As teclas do piano pareciam-lhe um prolongamento de si mesma, sem memória da primeira vez que os seus dedos a descobriram, bem como ao prazer de tocar. Isto lemos no teu romance Abril. Para além dos livros e da escrita, que mais é um prolongamento de ti?
Olha, se calhar os livros e a escrita, a família é um pilar fundamental na minha vida, o Alentejo, Elvas, acaba por ser todos os meus prolongamentos.
Queres deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes? Algo mais que queiras que não te perguntei?
Eu acho que a única mensagem que posso deixar enquanto autor é fazer aquilo que fazemos também no nosso coletivo de autores, é promover a leitura e o prazer que é ler, numa altura em que estamos tão seduzidos por tantas tecnologias e tantos afazeres, sentar-se e ter a disponibilidade de querer descobrir o prazer de uma leitura, eu acho que devemos permitir-nos isso, porque somos capazes de ser surpreendidos e talvez criemos ali um vício ou uma necessidade de continuar a fazê-lo, porque em cada livro nós descobrimos sempre um local diferente, uma realidade diferente, uma opinião diferente, e sem sairmos do nosso sofá, da nossa cadeira, da cama, nós viajamos e ficamos mais ricos livro após livro.
Nuno, obrigada por esta conversa assim em modo familiar, intimista e de camília, sem termos, mas muito nossa. Obrigada.
Obrigada a ti, Carmen, e muitas felicidades para os teus projetos.
Já não estás aqui, nem eu sei para onde vou. O tempo que eu te dei, os segredos que guardei, até o vento se calou. quando disseste acabou e que a viagem já não era dois. As voltas no carro sem direção, ouvir no rádio a nossa canção, ou então só deitados a ver. Adormeço e sonho acordado, porque o meu sonho és tu ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado. Eu só não sabia que era eu o aprendiz. As voltas no carro sem direção, ouvir no rádio a nossa canção, ou então só deitados a ver televisão. Ponho o filme que tu queres ver, banda sonora para adormecer, mas adormeço e sonho acordado, porque o meu sonho és tu.
Quase, quase a terminar este episódio, e após a excelente entrevista a Nuno Franco Pires, a sugestão de leitura como forma de reflexão perante a absurdez da realidade, de Hannah Arendt, Homens em Tempos Sombrios. Neste livro, resultado de análises biográficas a homens e mulheres tão diferentes como Lessing, Herman Brock, João 23, Rosa Luxemburgo, Breck, Karen Blitchen e Walter Benjamin, a autora apresenta uma observação apaixonada sobre o comportamento e o papel desses homens e mulheres a quem foi dado viver em tempos sombrios. Neste apontamento, lê-se um excerto de A Humanidade em Tempos Sombrios, pensamentos sobre Lessing. Gotthold Ephraim Lessing foi um poeta, dramaturgo, filósofo e crítico de arte alemão do século XVIII, considerado um dos maiores representantes do iluminismo, conhecido também por sua crítica ao antissemitismo e defesa do livre pensamento e tolerância religiosa. O exemplo da amizade que escolhi por me parecer, por diversas razões, especialmente pertinente para a questão da humanidade, traz-nos de volta a Lessing. É bem sabido que os antigos consideravam os amigos indispensáveis à vida humana. Para eles, uma vida sem amigos não era verdadeiramente digna de ser vivida. Ao defender este ponto de vista, pouco ou nenhum relevo davam à ideia de que, na desgraça, precisamos do auxílio dos amigos. Muito pelo contrário, pensavam que ninguém pode gozar a felicidade ou a sorte a menos que tenha um amigo para partilhar essas alegrias. É claro que há uma parcela de verdade na máxima segundo a qual só na desgraça descobrimos quem são os nossos verdadeiros amigos. Mas os que consideramos como amigos verdadeiros, sem esse tipo de prova, são geralmente aqueles a quem revelamos sem hesitar a nossa felicidade e com quem contamos para partilhar o nosso contentamento. Estamos habituados a ver a amizade apenas como um fenómeno da esfera da intimidade, em que os amigos abrem o coração uns aos outros, aliados do mundo e das suas exigências. É Rousseau, e não Lessing, o melhor defensor deste ponto de vista, tão conforme à atitude básica do indivíduo moderno, que na sua alienação em relação ao mundo só se consegue revelar verdadeiramente na privacidade e intimidade dos encontros frente a frente. Sendo assim, é-nos difícil entender a relevância política da amizade. Quando, por exemplo, lemos em Aristóteles que a filia, a amizade entre os cidadãos, é um dos requisitos fundamentais para o bem-estar da cidade, tendemos a pensar que ele se referia apenas à ausência de facções e guerras civis. Mas para os gregos, a essência da amizade consistia no diálogo. Afirmavam que só o intercâmbio constante da conversação podia unir os cidadãos numa polis. No diálogo, manifestavam-se claramente a importância política da amizade e a humanidade que lhe é própria. Esta conversação, por oposição à conversa íntima em que os indivíduos falam sobre si próprios, por muito impregnada que possa estar do prazer na presença do amigo, diz respeito ao mundo comum, torna inumano, num sentido muito literal, a menos que seja objeto constante do diálogo dos seres humanos. Pois o mundo não é humano só por ser feito por seres humanos, e não se torna humano só por nele se fazer ouvir a voz humana, mas sim e só quando se torna objeto de diálogo. Por muito que as coisas do mundo nos afetem, por muito profundamente que nos abalem e nos estimulem, só se tornam humanas para nós quando podemos discuti-las com os nossos semelhantes. Tudo quanto não possa ser objeto de algo, o verdadeiramente sublime, o verdadeiramente horrível ou misterioso, poderá encontrar uma voz humana através da qual se manifesta no mundo, mas não é exatamente humano. Só falando daquilo que se passa no mundo e em nós próprios é que humanizamos, e ao falarmos disso, aprendemos a ser humanos. Que hoje seja um dia de amizade, em que amigos e todos os que estejam por Elvas apareçam pelas 16h30 no Centro Artístico Elvense, o Grêmio, onde estarei a apresentar o meu mais recente conto infantil, Pelo Buraco da Fechadura. Farei gosto da vossa presença. Os momentos musicais desta emissão foram privilegiados pelo jovem músico fadista Rodrigo Lourenço, nos temas Povo Clavas no Rio, quase uma homenagem a Amália Rodrigues, digo eu, e do seu álbum Aprendiz de 2023, os temas Desejo de Voltar, Aprendiz e Máscara. Este é o final de Era Uma Vez o Verbo, um programa da sua RLX Rádio Lisboa, quinzenalmente aos sábados a partir das 11 horas. Agradeço a vossa presença e espero por vós na próxima emissão, em antevésperas de Natal. Era Uma Vez o Verbo. Aqui fala-se de tudo e de nada. De tudo o que somos, de nada que ninguém é.
Tenho saudades do futuro que perdi, de um sonho que vivi, chamado liberdade. Ai, que saudades que eu tenho de abraçar, talvez rir, talvez chorar e gritar pela cidade. Vou buscar o que a máscara levou, o que o tempo me roubou, uma dor que suspirou dentro de mim. Quero voltar a viver o que vivi, sentir o que senti. É preciso acreditar que tudo vai mudar. Tenho saudades de olhar para o teu rosto, despido e bem disposto. Tenho saudades de poder tocar a tua mão, cantar-te uma canção, ser criança sem idade. Vou buscar o que a máscara levou, o que o tempo me roubou, uma dor que suspirou dentro de mim. Quero voltar a viver o que vivi, sentir o que senti. É preciso acreditar que tudo vai mudar. Tenho saudades de te ver, estar contigo, encostar-me ao ombro amigo. Tenho saudades, não vejo a hora da escuridão se ir embora. Máscara levou, o que o tempo para ti outra vez. É preciso acreditar, é preciso acreditar que um dia tudo vai mudar.
Às vezes vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.